Diz assim a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 ao 3. Então, o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Senhor Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por este momento, ó Pai, de estarmos em sua casa, Senhor. Já o louvamos, adoramos, ó Pai, com nossos cânticos, ó Pai, com as ofertas e com os dízimos, Senhor. Neste momento, ó Pai, queremos ouvir mais uma vez a sua voz, ó Pai, através da sua palavra, através daquilo que o teu Santo Espírito tem a revelar a cada coração aqui nesta manhã, Senhor. Que não venham ser as minhas palavras, que não venha ser o meu eu, mas o Senhor operando e manifestando neste lugar mais uma vez, ó Pai. Que eu diminua e que o Senhor cresça, Senhor. Que o Senhor apareça, Senhor. Leva cativo a ti minha mente, Senhor, meu coração a ti, Senhor. Que não venha ter interferências minhas, ó Pai, naquilo que o Senhor tem a revelar e a tratar com cada um do teu povo, ó Pai. Que toda obra das trevas, ó Pai, que tenta roubar, Senhor, a semente, tenta distrair, Senhor, que caia por terra em nome do Senhor Jesus, ó Pai, para que possamos, ó Pai, sair daqui cheios da tua palavra, convictos, ó Pai, com a nossa fé acrescida em ti, Senhor, saltando de alegria, porque ouvimos e nos encontramos com o Rei da Glória, Senhor. É isso que eu te peço, ó Pai. Toca os meus lábios, ó Pai, com as tuas brasas vivas do altar, ó Pai, é assim que eu oro e desde já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, é uma passagem, creio, de conhecimento de todos que estão aqui. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Deus instituiu esse livro para falar com o seu povo, para instruir o seu povo, para mostrar aquilo que o seu povo deveria fazer. Conhecemos Deus através da onde? Da Bíblia. Não de outro lugar. E a Bíblia fala de um homem chamado Abrão, que depois se tornou Abraão. Um homem que é conhecido porque é o pai da fé, amigo de Deus. Só que o pai da fé, o amigo de Deus, não se tornou do dia para a noite. Não foi algo que virou a chavinha e Abrão virou Abraão e conhecido como o pai da fé. Deus escolheu aquele homem porque Deus tinha um projeto a ser executado e o qual ele seria participante. Interessante que Abrão, Deus fala para ele, Abrão não era conhecedor de Deus. Abrão, ele era participante dos pagãos. Abrão, a sua família era pagã, não tinha convívio com Deus, nada. Mas Deus fala com ele, ele escuta aquela voz, e ele escuta o seguinte: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Um Deus que era desconhecido até aquele momento, Abrão, escuta uma voz que dá uma ordem, que vai o tirar da circunstância que ele vivia, do conforto, da sua família, do seu bem-estar, para seguir um caminho desconhecido. Porque o Senhor não falou, Abrão, é o seguinte, eu tenho um projeto, um plano, e vai acontecer assim, assado e cozido. Não, Deus deu uma ordem. E aquela palavra entrou no coração de Abrão, e Abrão decidiu seguir aquela voz. Abrão decidiu obedecer o Deus que estava falando com ele. E ali começa a brotar, naquele momento, a fé. Porque, irmãos, para obedecer a voz de Deus, nós temos que ter fé. Porque Deus nos levará por caminhos que nós não conhecemos. Mas nós temos que ter fé para que possamos trilhar por ele. Sai da sua parentela, sai do seu conforto, sai da sua família e vá pelo caminho que eu vou mostrar. Um caminho desconhecido. Não é assim hoje, porque nós conhecemos esse Deus, nós já sabemos os planos do Senhor para nós, dos projetos de Deus para nós, temos intimidade com o Senhor, então a nossa fé deveria estar no topo. Deveria estar no alto, deveria estar bombando. Porque nós conhecemos esse Deus, nós seguimos esse Deus, sabemos os projetos dele. Então logo a nossa fé devia estar nas alturas. E quando nós perguntamos para as pessoas, você tem fé? A pessoa, é raro você ouvir alguém que diga, não, eu não tenho fé. Mas será que é a fé que a Bíblia nos ensina a desenvolver? Será que é a fé que nós devemos desenvolver em nossas vidas, a qual a Bíblia nos apresenta? A fé que vive segundo a palavra de Deus. Essa foi a chamada para Abraão. Chamada para viver uma vida segundo a fé. Porque ele não sabia nada. Ele não conhecia nada de Deus. E diz a Bíblia, no versículo 2, as promessas de Deus agora vêm. Com a chamada, Deus fala da promessa. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será abençoado, uma bênção. E abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Que loucura, né? Você ouviu uma voz que manda você sair da sua casa para seguir um caminho desconhecido e ainda é essa voz que fala de algo que aos seus olhos naturais é impossível de acontecer. Abraão tinha 75 anos, irmãos. Abraão já tinha idade já avançada. Abraão ali estava no seu convívio, no seu conforto, e ele é chamado para fazer uma empreitada desconhecida. O povo de Deus é um povo que é movido por Deus. O povo de Deus é um povo que é guiado pelo seu Deus, não por aquilo que está aí fora, por aquilo que a sociedade diz, que deve ser, como deve ser, não. O povo de Deus segue a palavra de Deus. E ele não tem um filho. E como ele poderia ser pai de uma grande nação? Como ele poderia ter filhos? Como ele seria aquele que seria conhecido por nações, se ele não tinha um filho? É loucura, né? Ouvindo assim, é loucura. Mas, Deus é Deus. Deus é Deus. Nós somos homens, mas Ele é Deus. Ele sabe o que faz. Ele sabe quando Ele fala algo para você como deve ser. Ele sabe. Assim como Ele falou para o pastor, é alergia. Ele sabia o que estava falando, porque Ele é Deus. Ele sabe de tudo. Ele é onipotente, onisciente e onipresente. Abraão foi. Abraão falou, ok, vou seguir essa jornada, aonde ou qual não sei, mas eu vou. E ali pegou seu pai, sua esposa, o seu sobrinho Ló, e aquilo que ele tinha juntado ali, e seguiu. E foi adiante. E a Bíblia fala que ao longo da história de Abraão, Deus, em momentos oportunos, lembrava Abraão da promessa dele. Em tempos oportunos, Deus trazia à memória de Abraão aquilo que lhe tinha prometido. Deus não se esquece das promessas dele. Deus não se esquece. Pode passar dias, meses e anos, como foi com Abraão, mas Deus não se esquece. Deus cumprirá a palavra dele na minha e na sua vida, independente das circunstâncias que nos rodeiam. Porque Abraão olhava para a sua situação e aos olhos naturais poderia ter pensado, como vai acontecer? Como vai acontecer? Você pode estar olhando para a sua situação e falar, como pode acontecer tudo aquilo que eu ouvi de Deus? Como vai acontecer na minha vida? Não tem nada que me leva a crer que isso vai acontecer. As coisas de Deus é loucura para o homem natural. E hoje o pastor estava falando, né, de ele indagar o Senhor porque ele não poderia vir à casa de Deus adorá-lo, né? E não porque a febre não passava, que ele queria ficar bem, mas era muito mais do que isso. Ele pensava em por que ele não poderia vir à casa do Senhor. E o pastor, quando ele falava aqui durante o culto, o Senhor falava no meu coração: as pessoas hoje não se preparam mais a irem à igreja. As pessoas hoje não ficam alegres contando os dias da semana para chegar na quinta, para chegar no domingo. É o contrário. Está chegando o dia de culto, a pessoa pensa: ih, amanhã tem culto. Ih, amanhã vou ter que ir na igreja. Ih, é isso. Ih, aquilo. Quando as pessoas não saem da sua casa já preparados para receber e para oferecer a Deus, porque vira algo banal. Mas nós ouvimos aqui, é algo precioso. A alegria de estarmos juntos neste lugar, louvando e exaltando a Deus. O que dizer para o Senhor quando Ele vem aqui? O que dizer, igreja? O que dizer ao nosso Deus quando Ele se faz presente no meio de nós? O Senhor deseja ouvir de nós aquilo que nós desejamos dEle. Mas nós devemos buscar. Tem alegria de vir à casa do Senhor. Tem alegria em ser servo do Senhor neste lugar. Tem alegria de ser chamado por Deus para essa grande obra. Eu tenho alegria. Eu tenho alegria. Hoje é domingo. Em casa eu fico acelerando todo mundo. Vamos, 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 vamos. O culto é às 9. Não é 9:05. E nem 9:10. É às 9. Vamos. Vamos acelerar. Porque Deus tem um encontro conosco às 9 horas. E o desejo de estar para louvar a Deus. Esse era o desejo de Abraão. De obedecer à voz de Deus. Tenha esse desejo, irmãos. Abraão errou. Abraão escorregou. Mas nada foi maior do que o desejo de cumprir a obra de Deus na vida dele. De obedecer os mandamentos de Deus para a vida dele. Ele escorregou. Mas nada foi suficiente para tirá-lo do caminho de Deus. Porque foi algo esporádico. Abraão tinha um compromisso com Deus. Porque Deus tinha uma grande promessa para ele. E você também tem promessa de Deus. E a Bíblia fala que no capítulo 12, aqui no segundo e no terceiro, que Deus daria uma descendência para ele. Irmãos, olhando, né, você fala, Deus não estava num dia bom para falar uma coisa dessa, né? Não, Deus sabia o que estava falando. Deus sabia o que estava falando quando te falou da palavra dele, das promessas dele, terá uma vida abundante neste mundo. Será próspero. Por onde você passar, será abençoado. Naquilo que tocar, será abençoado. Aonde você pisar, será abençoado. Essa palavra de Deus ainda permanece de pé. Abraão não tinha noção de que qual projeto ele fazia parte da salvação da humanidade. Abraão não tinha noção, ele não sabia disso, irmãos. Ele não sabia a participação que ele teria no projeto de Deus. Muitas vezes nós não temos a visão completa daquilo que Deus vai realizar em nossas vidas. Nós não sabemos, mas saiba de uma coisa: o projeto é grande e você é importante para esse projeto. Porque Deus escolheu você para fazer parte desse projeto. Abraão não tinha ideia que das nações que viriam sairia o Salvador da humanidade. Quantas coisas estamos fazendo e achamos que não vai chegar em lugar nenhum? Não, vai chegar em lugares altos. Quantas coisas fazemos e não imaginamos o impacto que vai ter? No que vai acontecer? Imagino eu se Abraão tivesse ouvido aquela voz e virado o seu rosto para Deus e não tivesse obedecido. Mas ele escolheu obedecer. Irmãos, e a Bíblia nos fala aqui, né, no capítulo 17, no 15, no versículo 5, diz assim o Senhor, levando Abraão para fora, levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. Prosseguiu: assim será a sua descendência. Quando Abraão fala para o Senhor, o meu servo Eliezer será aquele a qual o Senhor prometeu. O Senhor falou: não, você não está entendendo. Eu vou dar um filho da tua parte, da tua esposa. E vem aqui afora que você vai ver o resultado disso. Se você pode, conte as estrelas dos céus. Saiba que essa será a sua descendência. Saia, irmãos, da tenda e olhe para os céus. E lembre-se da promessa de Deus. Olhe para os céus e veja as estrelas. E fala: o Senhor disse que assim como as estrelas do céu será a minha descendência, assim será na minha e na tua vida. Olhe para os céus. O Senhor, quando falava com Abraão, não falava: olha, meu filho, sabe o que está acontecendo? É por causa disso, aquilo, outro. Não! Abraão passou lutas, passou dificuldades, mas em todo momento ele foi fiel e teve fé suficiente para obedecer à palavra de Deus, e o Senhor só trazia a memória dele: eu te darei o filho da promessa, da tua vida sairá uma grande nação, e olhe para os céus, e se é possível contar as estrelas, essa será a sua descendência. Era o suficiente para Abraão para continuar perseguindo a jornada que Deus tinha dado para ele? Olhe para os céus, irmão. Olhe para as palavras, a palavra do Senhor. Não olhe para o problema. Não olhe para a circunstância. Eu não tenho um filho. Eu preciso ter uma descendência. O Senhor disse para mim. Olhe para o céu. Olhe para o céu e contemple as obras de Deus. Olhe para aquilo que o Senhor já fez na sua vida. Olhe para tudo aquilo de hoje para trás, o que Deus já moveu na tua vida. Tenho certeza que nós, olhando para trás, jamais imaginaríamos que estaríamos hoje aqui. Hã? Esse é o mesmo Deus que movimentou tudo isso, que vai cumprir todas as promessas na tua e na minha vida. Então é suficiente para nos lembrar que Deus é poderoso. Não há nada impossível para Ele. Por isso, na luta que você está enfrentando, na batalha, olhe para os céus. Não olhe para o adversário. Não olhe para o inimigo. Olhe para Deus. Olhe para aquele que te deu a promessa. Olhe para aquele que vai confirmar e que vai realizar na sua vida a promessa. Não olhe para os lados. Olhe para Deus. Olhe para aquilo que Ele já realizou. E diz a Bíblia, aqui no livro de Romanos, capítulo 10, creio que é de conhecimento também de todos, 10:38 diz assim: mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Justo viverá pela fé. Viver segundo a palavra de Deus. Viver não naquilo que temos ou possuímos, ou aquilo que sabemos neste mundo, mas sim segundo a fé em Deus, a palavra de Deus sobre nossas vidas. E o que diz em Romanos 10, 17, lemos Hebreus 10, 38, em Romanos 10, 10, 17, diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Só vamos conseguir obedecer a Deus se tivermos fé. E só vamos ter fé em Deus se tivermos, dia após dia, desejosos em agradar e entregar o nosso melhor para Ele. A nossa fé será acrescida quando nós tivermos disponibilidade para Ele. Eu venho falar, tenho falado nos cultos sobre essa disposição, porque, como o pastor disse, né, nós temos a oportunidade, e se temos oportunidade, precisamos estar diante dEle, buscando, lendo a Sua palavra, meditando, orando, compartilhando na igreja, junto com os santos do Senhor. Mas quantos têm deixado isso como segundo plano, terceiro plano? Quantos não têm dado a devida importância? Quantos têm colocado coisas à frente de Deus e Deus tem ficado para trás? E como nós vamos ouvir, vamos ter intimidade, como nossa fé será crescida se nós colocamos outras coisas na frente de Deus? Como vamos ter essa fé que a Bíblia nos ensina, que independente das circunstâncias, nós temos uma fé inabalável? Uma fé que não se dobra diante das circunstâncias. Pode estar chovendo canivete aí fora. Tudo pode estar falando ao contrário. Mas você se permanece de pé, crendo na promessa de Deus. Lembro. Desde, né, eu já sou convertido desde 1997. Muito já faz mais de 21 anos, né? Eu tinha 8 anos de idade e o meu primo tinha 9. É, ele é um ano mais velho. E hoje, olhando para trás, como eu falei, né? Retrospectiva. Meu primo, de pais divorciados, eu também, começamos a frequentar a igreja do Senhor. E de lá para cá, os anos se passaram e grandes coisas aconteceram. A obra de Deus foi sendo manifesta através da vida dele e da minha vida. Algo que nós jamais poderíamos imaginar que Deus faria, Deus fez e está fazendo. Hoje, ele será ordenado a pastor de uma igreja em São Paulo. Hã? Jamais, ninguém naquela família poderia imaginar que um filho de pais separados, com uma vida totalmente da família turbulenta, sairia um pastor. É Deus. É Deus que trouxe a cada um de nós a este lugar. É Deus que cuida de cada um de nós. É Deus que cuida de nós, que nos trata, que vai no nosso íntimo, que coloca o bálsamo quando nós estamos passando as lutas. É o Senhor. E como podemos virar as costas para Deus? Como podemos abdicar de momentos tão íntimos e profundos com Deus na casa dEle, em nossas casas, colocando outras coisas na frente? Abraão poderia ter feito isso, colocado outras coisas. Abraão pediu para Deus, eu tenho uma família já aqui constituída, estou na minha família já, estou bem aqui. Não, eu não quero seguir essa voz não, eu vou para algo desconhecido, não sou maluco. Mas ele fez o contrário. Ele obedeceu a essa voz. Obedeça a voz de Deus. Obedeça aquilo que Deus tem falado para você. Pode com tranquilidade, porque aquilo que Deus tem para você é algo sublime. Que nem passou pelo nosso coração, nem pela nossa mente. Os planos de Deus são muito mais altos do que os nossos. Temos uma visão limitada, temos uma visão terrena, mas Deus é Espírito. Deus sabe de tudo o que vai acontecer, Jarmos. E por que deixarmos de lado? Porque falta fé para obedecer. E a fé, ela acontece no decorrer da nossa jornada com Deus. Quantas coisas aconteceram na vida do meu primo, na minha também, ao longo desses anos? Quantas coisas aconteceram que eu poderia falar ou ele? Eu vou parar. Né? Eu vou parar. Só luta? Só dificuldade? Eu vou parar. Mas quem disse que seria um caminho de rosas? Né? Seria um caminho de grandes lutas, mas de grande poder de Deus. É através disso que Deus manifesta do seu poder. Através das nossas dificuldades. Através daquilo que nós não podemos, Deus vem e manifesta do poder dEle. Você é o justo de Deus? É pela fé que você deve viver. Não é pelo saldo que está na conta bancária, ou pelos investimentos, ou pelos bens que nós temos neste mundo, mas sim segundo a palavra de Deus. Porque hoje estamos aqui. Talvez ainda hoje não estaremos, nós não sabemos. Tudo vai passar, mas aquilo que nós construímos em relação a Deus ficará eterno. E Abraão, irmãos, Deus foi falando com ele, lembrando ele, e ele foi indo. Até que quando ele estava com 99 anos, o Senhor aparece e fala: olha, na primavera eu vou voltar e Sara estará grávida. Aí todos conhecem a passagem que Sara estava lá no bastidor e deu aquela gargalhada, né? Como, né? Uma pessoa de idade que não menstruava mais poderia gerar um filho. Deus não está preocupado com as condições que nós temos para fazer a obra dele. Deus não precisa de estarmos bem, de estarmos com grandes conhecimentos. Não! Ele capacita aqueles que ele chama. Ele faz como ele quer. Deus não nos mostra a programação. Ele tem a programação dele. Deus quer ver você ter fé. Porque você não sabe o próximo passo. Mas você sabe que Deus fará grandes obras. Que Deus confirmará. Então pode ir em frente. Porque você não vai ter prejuízo. Quantas pessoas não avançam em direção a Deus porque tem medo de ter prejuízo? Tem medo de perder, tem medo de abrir mão, tem medo de abdicar, tem medo. A maior prova, o ápice da fé de Abraão, irmãos, foi quando Deus, no capítulo 22, disse para ele, né? Aonde de fato o pai da fé ali é consolidado, né? No capítulo 22, no versículo 1, diz assim: passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Abraão foi à prova, não Deus. Abraão, a fé de Abraão. Disse-lhe: Abraão, já tinha sido transformado, tinha sido circuncidado. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. O ápice da demonstração de fé. Totalmente entregue a Deus. Nada estava acima de Deus para Abraão, irmãos. Nem era nada, nem o seu filho da promessa, aquele que ele tanto amava, que Deus deu na velhice, movendo os céus e terra para que aquilo acontecesse. Ele não pestanejou, ele não indagou, ele não murmurou, ele somente obedeceu. Para obedecer, tem que ter fé. Por isso que é importante você e eu desenvolvermos fé. E nós desenvolvendo fé nas batalhas, nas leituras bíblicas, nas nossas orações, na intimidade com Deus. E Deus falou para ele: leve o seu único filho que tanto ama ao monte e lá sacrifique a mim. Se Deus solicitar algo que nós tanto amamos, algo que é tão chegado nosso, algo que nós temos tanto carinho, grande admiração, e se Deus assim chegar a esse ponto de falar para nós aquilo que ele falou para Abraão, qual seria a nossa posição? Isso é o termômetro da fé do povo de Deus. Se Deus está acima de tudo, de todos. Jesus disse, né? Aquele que ama pai, mãe, irmãos, acima de mim, mais do que eu, não é digno de mim. O pastor sempre fala essa passagem aqui nas ministrações. Porque é algo claro. Deus tem que ser o primeiro. Deus tem que ser aquilo que está no topo das nossas prioridades. E Deus estava para Abraão. Por isso que ele foi até o monte, levou o seu filho, todos aqui conhecem a passagem também. E no momento que ele levanta o cutelo para sacrificar Isaque, Deus fala: Abraão, não toque. Porque ele provou que Deus estava acima de tudo e de todos para a vida dele. E Deus proveu para si, como Deus faz, um novilho para o sacrifício. É uma jornada, a nossa vida é construída. Abraão foi tendo a sua vida construída de intimidade, de grandes batalhas, de lutas, de adversidades, de momentos também abençoados ali. Em todos eles ele teve fé. Em todos eles ele entendia que a vida dele era ligada a Deus, ele era dependente de Deus. Que a vida dele era conduzida pela vontade daquele que o chamou. Então, tudo aquilo que ele falar, que Deus falar, eu vou fazer. E nós somos assim? Essa é a tônica, né? De encontrarmos em nós o tamanho da nossa fé. E de entendermos se temos essa fé como Abraão teve. Nós temos que nos encontrar na Bíblia, irmãos. Nós temos que nos encaixar na Bíblia, irmãos. Esses momentos que a Bíblia nos apresenta, essas histórias, é para que possamos refletir e seguir. A história de Abraão não é uma história linda, bonita, ai que interessante, o que aconteceu há muitos anos atrás. Não, é uma história que nós devemos imitar. Coloque Deus como prioridade. E eu, ontem, hoje, não me lembro, estava conversando com o Senhor uma situação. Aí eu estava naquele nheco-nheco, né? Aquela situação que você fica, né? Você vai para lá, vem para cá, mas... Aí você tenta dialogar com Deus, né? Você tenta, né, tentar... Senhor, mas veja bem, assim, por esse caminho, né? Olha, Senhor, não dá para usar essa... né? Senhor, não. É assim. Ponto. Faça assim. Mas veja bem, Senhor, assim é meio traumático. Faça assim. Aí eu entendi que não ia adiantar eu plantar a bananeira, que Deus não ia mudar aquilo que ele tinha falado. E ai de mim se não obedecer, se eu não fizer, sofreria as consequências. Mas para obedecer o que Deus mandou, que não é algo simples, Deus sempre nos manda fazer algo que não é simples, né? Algo que vai contra a naturalidade humana. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que fechar os olhos e partir para o abraço. Essa é a vida do cristão, que é construída a cada dia, né? Viva cada dia o seu mal, Jesus disse, né? Porque o justo viverá pela fé. Não tenta viver o amanhã, viva hoje, porque o amanhã a Deus pertence, é aqueles que estão no Senhor, estão guardados no Senhor, e Deus tem tudo para nos dar no dia seguinte, se assim nós, Deus permitir. Então por que vivermos ansiosos pelo amanhã, se não estamos nem fazendo o que devemos hoje? Isso é um roubo de Satanás, para nos tirar do foco, para que percamos a direção. Viva hoje, apresente hoje ao Senhor aquilo que Ele tem pedido, né? Ordenado, melhor, mandado, aquilo que o Senhor tem falado para você, que você deve fazer. E o Senhor fala claro, como Ele falou para o pastor, é alergia, ponto. O Senhor fala aos nossos corações, como Ele falou ontem para mim. Deus fala, mas tenha fé para poder obedecer, para que você possa ser abençoado, irmãos. Para que aquilo que está travado, para aquilo que daqui não foi deliberado na sua vida, possa acontecer. Porque muitas coisas não acontecem por falta da fé, e nos leva a obedecer. Abraão não duvidou, ele foi ao monte e iria sacrificar aquilo que ele mais amava, porque Deus era o mais importante para ele. Quando Deus é mais importante para nossas vidas, nós fazemos isso. Se enquadre nessa passagem. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 12, diz assim: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é a árvore de vida. O Senhor, Ele vem no momento certo e Ele satisfaz o anseio do coração do povo dele. E isso é como uma árvore de vida. Deus sabe até onde podemos ir. Deus sabe. Muitas vezes nós queremos parar no meio do caminho, porque alegamos que não temos condições e que nós não podemos. A Bíblia nos revela vários personagens que aos olhos naturais não teriam condições nenhuma. Moisés foi um, Abraão foi outro, José foi outro, tantos outros, Josué, mas homens que serviam, se dedicavam a Deus. Dedique a sua vida a Deus. Dedique os seus dias a Deus. Não é prejuízo, é investimento. Dedicar a sua vida, a sua família, o seu tempo a Deus é investimento que nós vamos colher. Já começamos a colher nesse mundo e vamos receber o galardão na glória eterna. Olhe para Abraão, um homem que ouviu, que decidiu em obedecer a Deus. Um homem que desenvolveu a fé, porque ele lá no livro de Hebreus, no livro de Hebreus, mas antes, aqui no versículo 17, no capítulo 17, Deus disse, no capítulo 17, versículo 3, Abraão prostou-se o rosto em terra e Deus lhe disse, de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações, não será mais chamado de Abrão, mas sim seu nome é Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações, e eu o tornarei extremamente prolífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança com a aliança eterna entre mim, você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e aos seus descendentes, e serei o seu Deus. Olha quanta coisa Deus falou, hein, da parte dele. E Deus disse, de sua parte, disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Deus só pede isso. Guarde a minha palavra. Guarde a minha aliança. Guarde a minha promessa. Confie nela. Seja obediente. E tudo isso que ele falou, vai acontecer. Deus só não pede isso. Só uma coisa. Guarde a minha aliança. Guarde a minha palavra. Isso acontece quando nós temos Deus como prioridade em nossa vida. E agora lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 8 diz, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Essa é a vida do cristão. É seguir a voz de Deus. Vai para lá, você vai. Fica, fica. Volta a um quilômetro, volta. Essa é a sua vida. A vida que você escolheu é a vida de Cristo. Quando Abraão decidiu seguir a voz de Deus, ele decidiu seguir a vida que Deus tinha para ele. Quando você reconheceu Cristo na sua vida, você escolheu seguir a vida que ele tem para você. Então não fuja dela. Siga, faça, e você verá as grandes obras que Deus tem na sua vida. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com a igreja. Se olhe na Bíblia. Se encontre na Bíblia. Poxa, eu não sou Abraão, mas eu tenho a fé como a dele. Eu não sou Abraão, mas a minha fé está nesse patamar. Aleluia. Olhe para a Bíblia, irmãos, e se enxergue nela. Não como na parte que é que é disciplinada, né? Mas você possa ser encontrado, que você se encontre lá, né? Claro, na parte da qual Deus abençoa. Não da parte que Deus disciplina, né? Que você possa seguir essa tônica, porque a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11:1. Isso que Abraão seguiu. Ele não enxergava, mas ele acreditava. Você acredita, irmãos? então você avance, persevere. Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus na sua vida. Somente você, quando não tem fé, logo não obedece os mandamentos dele. E eu também refletia, né, ontem, hoje, né, com essa história do meu primo, né, 20 anos se passaram. E quantas coisas Deus me fez lembrar de que Deus fez na minha vida. Quantos momentos de fé eu tive que ter, de demonstração, para mim mesmo, não era para Deus, era para mim. Quantos momentos eu tive que demonstrar minha fé, mesmo quando parecia que o teto ia cair. E ali, eu pude ver o agir de Deus. Quantas vezes você tem que demonstrar para você mesmo o tamanho da sua fé? Quantas situações, irmãos, que Deus requer de nós, e nós muitas vezes cruzamos os braços, porque não queremos ter o trabalho. Abraão não perguntou para Deus, quantos anos vai demorar? Eu vou passar dificuldade? Vai ser moleza? Como que vai ser essa minha jornada aí? Ele não perguntou nada para Deus. E quantos fazem o contrário hoje, né? Pergunta tudo, né? Senhor, como vai ser? Vai chover? Não vai? Vai ventar? Não vai? Vai ter uma viúva no meio do caminho para me dar um alimento? Vai ter um córrego? Como que vai ser? Não pergunte para Deus. Saiba que Ele cuida de você. Ele cuida de você. Então você pode trilhar. E você colherá, irmãos, as grandes obras que Deus tem para fazer através das suas vidas. Como eu tenho colhido, e eu creio que vou colher mais, depende de mim, né? Você vai colher mais, depende de você. Então, que possamos estar dispostos a termos uma fé inabalável. Que possamos ser conhecidos. Abraão, irmãos, foi conhecido como pai de grandes nações. Abraão é reconhecido em três religiões: no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. A palavra de Deus se cumpriu? Pai de grandes nações. Deus prometeu uma terra. Deus entregou a terra. Deus prometeu um filho. Deus entregou o filho. Aquilo que Deus prometeu, Ele cumpriu na vida de Abraão. E aquilo que Deus pediu para Abraão, Abraão fez. Guardou a aliança no coração dele. Então vai acontecer. Fique de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos nos apresentar. Que você possa apresentar a sua vida diante de Deus, né? A sua vida, né? Aquilo que você está vivendo, né? O Senhor, como não prometeu para Abraão um caminho de facilidade, um mar de rosas, um caminho plano, sem aclive e sem declive, o mesmo Deus é aquele que opera em nossas vidas nos dias de hoje. Não se preocupe com as circunstâncias, irmãos. Se preocupe em obedecer a Deus. Não se preocupe com as dificuldades. Se preocupe em obedecer a Deus. Obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Aproveite os minutos, os momentos que você tem para com o seu Deus. Faça deles preciosos, igreja. Porque talvez, como o pastor disse, você vai desejar e não vai poder. E quantos de nós, muitas vezes, banalizamos este momento como algo corriqueiro, algo já automático, faz parte da nossa vida aí na igreja? Não! Encontrarmos com o Senhor é um momento de alegria, aleluias! É um momento de louvor e exaltação, porque Ele nos recebe diante da presença dEle. Que você possa ter fé para continuar, para vencer as suas batalhas. Que você possa ter fé e que você busque ter essa fé de Abraão. Para que quando Deus pedir a prova, você possa passar por ela.